Glória a Deus, você que está entrando agora na transmissão, seja muito bem-vindo, acompanhe a palavra do Senhor conosco em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, que diz assim: Nisto, porém, que a vós escrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhorar, e sim para piorar. Porque, antes de tudo, estou informando haver divisões entre vós. Vós reunistes na igreja e, em parte, o creio. Porquanto até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também vos aprovar. E torneis conhecido de vosso meio. Quanto, pois, vos reunir a nós mesmos, e não a ceia do Senhor que comeis. Porquanto, ao comerdes, cada um toma antecipado a sua própria ceia. A que tenha fome, passa. E ao que tenha fome, passado o que não também ao que se embriagueis. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Manifesta o Teu poder entre nós. Que a Tua presença, Senhor, seja invocada. Nós invocamos a Tua presença, Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça, o Teu poder e a Tua unção. Fala poderosamente ao nosso meio, Senhor. Enche-nos com a Tua graça e com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Então o apóstolo Paulo fala assim, ó: apesar de tudo, não vos elogio. Pode aplaudir ao Senhor. Então o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 17: apesar de tudo, não vos elogiarei, porquanto a instrução que vos passo a dar agora, porquanto a vossa reunião produz mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós. Quanto a vós, não reunirdes como igreja, até um certo ponto eu creio que isso está correto. Todavia, se faz necessário que haja divergência entre vós, para que aprovado se torne e conhecidos no vosso meio. Pois quanto vos reunirdes na igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porquanto comeres cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelo outro. E desta maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Até aí. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Olha, a mensagem que eu tenho para vocês não é boa. Porque vocês se dividem entre si. Porque a comunhão de vocês, ela faz mais mal do que bem. Já pensou um ambiente onde se reunir, que seria para ser se reunir em nome do Senhor, se torna uma reunião para fazer mal um para o outro? Agora vai comigo rapidamente lá em Atos 2. Capítulo 2, versículo 42. Todos acharam?
Sim.
E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários, e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Até ali. Então, nós vemos aqui, a igreja de Corinto era uma igreja imatura. Era uma igreja que tinha confusão. Era uma igreja que tinha várias classes sociais e tinha diferença entre as classes sociais. Então, as pessoas chegavam, não, este é o meu copo. Está vendo? O meu copo bonito, o meu copo caro. Não, você, irmão, você vai tomar nesse copo de plástico aqui, porque você faz parte dos pobres. E essa não era a igreja que Cristo desejava. E a comunhão deles tinha mais, produzia mais morte do que vida. Porque a igreja de Cristo, ela foi planejada e desejada pelo Senhor para ser como a igreja de Atos 2, para ser uma igreja unida, uma igreja unânime, uma igreja onde todas as pessoas eram iguais, indiferente se fosse o mais rico ou o mais pobre, mas todos eram iguais, os sentimentos de todos eram iguais. E todos eram unânimes, ou seja, todo mundo no mesmo espírito, todo mundo no mesmo mover, todo mundo no mesmo sentimento. E eu gosto aqui da parte que ele fala que todos tinham temor. Sabe, na nossa comunhão não pode faltar temor, porque se faltar o temor do Senhor, o diabo entra e faz a festa. Então é por temor do Senhor que eu faço uma brincadeira sadia. Por temor do Senhor eu me preocupo com o sentimento do meu irmão. Por temor do Senhor eu busco a Deus junto com o meu irmão. Por temor do Senhor eu ensino o meu irmão. Por temor do Senhor eu compartilho aquilo que eu tenho. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, extinguir toda a separação do nosso meio. Nós precisamos deixar com que o Espírito Santo de Deus haja nas nossas reuniões, na nossa comunhão. Sabe, todos nós precisamos ser um. Entendeu? Então nós chegamos num tempo onde, em outros lugares, não aqui, para honra e glória do Senhor, mas onde a pessoa que ganha mais, ela recebe mais favores e mais atenção do seu pastor. A pessoa que tem uma condição financeira maior, ela não recebe tanto confronto. Ah, não posso deixar de confrontar o irmão, porque o irmão ganha bem, o dízimo dele é alto. Ou então, entra um irmão novo na igreja, e aí já se coloca um X no irmão, exclui o irmão, deixa o irmão de lado. Queridos, na igreja do Senhor, não tem preto, não tem branco, não tem pardo. Na igreja do Senhor é todo mundo igual. Não tem rico, não tem pobre. Sabe por quê? Porque não é isso que Cristo vem buscar. Cristo, ele vem buscar uma igreja pura, uma igreja santa e uma igreja sem mácula. Então, quando nós olhamos o cenário da igreja de Corinto, sabe, era uma igreja que tinha muitos dons, tinha muito, todo mundo falava em línguas, todo mundo tinha dom de cura, tinha profeta, tinha de tudo. Mas o apóstolo Paulo fala para eles: olha, eu podia falar com vocês de coisas mais profundas, mas eu tenho que dar leite para vocês, porque vocês não têm maturidade o suficiente, e porque vocês são carnais. Sabe, a nossa comunhão, ela não pode ser a partir da nossa carne, mas tem que ser a partir do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim, habita em você. Sabe, quando uma pessoa chega na igreja do Senhor, ela precisa ser bem recebida por todos. Entendeu? Ela precisa ser bem recebida, ela precisa ser incluída. Ó, fulano, vem cá, não fica isolado não. Mas o que não pode acontecer de jeito nenhum é quando uma pessoa, ela chega e aí se torna lá, cada um fica na sua panelinha, na pessoa que tem mais afinidade. Entendeu? Quando nós temos o temor do Senhor agindo na nossa comunhão, não tem isso. Todo mundo vai conversar com o novato, todo mundo vai recepcionar bem aquele que é novo na fé. Sabe? E isso traz crescimento. Isso traz crescimento. Então nós precisamos entender que o Senhor, ele nos chama para um período de comunhão sadio. Sabe, no nosso meio não pode haver fofoca. Sabe, esses dias eu estava ouvindo um podcast e o cara estava falando, um músico muito conhecido, tudo, e ele estava falando: olha, as pessoas de hoje, elas muitas vezes elas perdem a consciência daquilo que estão cantando. E aí ele deu um exemplo. Você quer ver? E ele falou: sabe aquela música? Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E aí ele falou daquela parte: o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E aí ele falou: olha, e aí a pessoa canta isso, mas faz fofoca do irmão, e sabe que faz fofoca do irmão, e como é o nome disso? Iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é o pecado que você sabe que é pecado, você sabe que você comete, mas você não abre mão dele. Isso é iniquidade. E Davi fala: enquanto eu me calei, da minha iniquidade os meus ossos se secaram. Então no nosso meio não pode haver iniquidade. Sabe, não pode haver zombaria. Uma coisa é você brincar com o irmão, outra coisa é você tirar sarro junto com o irmão. E com o irmão que aguenta, tem irmão que não aguenta ser zoado, gente. E tudo bem. Entendeu? O que é que você vai fazer? Você não vai zoar o irmão que não aguenta ser zoado. Mas o outro irmão que aguenta ser zoado, que gosta de uma brincadeira, que você brinca com ele e ele brinca com você, vai na fé. Entendeu? Brinca mesmo, mais sadio, vai brincar. entendeu? Mas se você brincar e o irmão encostar, se você brinca para ferir, isso é iniquidade. E aí você está cantando lá que Deus ama a justiça, e Ele realmente ama, e que Ele odeia a iniquidade, e Ele realmente odeia. Entendeu? Mas quando você canta isso sem entendimento, que foi algo que eu fiquei pensando depois que o cara falou, você canta isso sem entendimento, você está se condenando. Porque ele ama a justiça e você não age com justiça, e ele odeia a iniquidade e é iníquo. Então nós precisamos entender que quando nós temos o temor do Senhor, eu estou falando de temor e não de religiosidade, porque tem gente que a gente acha que age com muito temor, mas na verdade é religioso. Entendeu? Então, o temor do Senhor, eu vou ensinar você. Sabe o que é o temor? O temor é quando você não faz algo com medo de entristecer ao Senhor. Então você fala, eu não vou fazer essa brincadeira, porque essa brincadeira fere o meu irmão, e se fere o meu irmão, entristece o Espírito Santo de Deus. Isso é o temor. A religiosidade é, não, eu não posso brincar porque Deus é sério. Você está entendendo? Você conseguiu compreender a diferença? O temor, ele é consciente. Ele não é algo imposto. Não, eu até gostaria de brincar, mas eu não vou brincar porque Deus é sério. Você está entendendo? E o temor não. Eu não vou fazer isso porque isso fere a presença do Senhor. Então, quando Moisés olha para a sarça, e ele vê a sarça pegando fogo, e ela não se consumia, e ele se aproxima, e quando ele se aproxima, ele ouve uma voz. E o que que essa voz fala para ele? Foi isso que Deus falou para ele? O que que Deus falou para ele? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Opa! Então eu não posso entrar na igreja de tênis. Que a igreja é santa, e Deus falou para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Então o que, que eu tenho que fazer? Entrar na igreja descalço. A religiosidade nos traz esse tipo de compreensão. Por quê? Porque o religioso, ele entende ao pé da letra. Então tira a sandália, não pode entrar na igreja. A partir de hoje todo mundo vai tirar o sapato para entrar na igreja. Mas aquele que tem temor, ele sabe. Não, eu estou indo para o culto. Senhor, já vai me limpando, já vai me curando. Porque eu vou na tua casa, e a tua casa é um lugar santo. E eu não posso entrar na tua casa sujo. Entendeu? Porque nós não estamos falando aqui de uma sujeira, de poeira nos pés, de que você pisou lá na água que rolou do esgoto. Nós estamos falando aqui de uma sujeira na onde? No interior. Então, a nossa comunhão, ela precisa ser regida pelo temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Não, eu não vou ter determinado tipo de atitude, porque isso desagrada ao Senhor. Porque isso fere a santidade do Senhor. Sabe, eu não vou olhar feio para o irmão. A gente precisa compreender que aqui é um ambiente de cura. Certo? Então, às vezes, vai chegar uma pessoa que é cheia de melindre, e nós vamos precisar tirar uma onda da cara dela para curar. Entendeu? Mas isso tudo é regido pelo Espírito Santo. Então vai brincando ali, entendeu? Fulano vai ficar um pouquinho incomodado porque não gosta de ser zoado e é dodói. E aí, logo, logo, ele vai entendendo. E aí ele vai entendendo, não, porque a brincadeira nem foi ruim. Por que que eu estou chateado? Você está entendendo? Está conseguindo entender? Vocês estão com uma cara de ué. E aí, outras pessoas, e é muito louco, porque o Espírito Santo, ele nos trata de acordo com aquilo que a gente precisa ser tratado. Então, se você é muito devagar, ele vai colocar você do lado de uma pessoa que é um pouquinho mais agitada. Já a pessoa que é um pouquinho mais agitada, ela vai trabalhar com quem? Com mais devagar. Por quê? Porque Deus vai te ensinar o quê? O equilíbrio. Ô, Lerdão, você corre. Você dá o freio na freada aí. Por quê? Porque a comunhão, ela nos cura. Entendeu? Então, na comunhão, um vai curando o outro, que é o que o apóstolo Paulo. Olha, vocês se reúnem e são diferentes, e até aí tudo bem. Porque um vai ajudando no processo do outro. Entendeu? Mas o que tem que ser igual entre nós é o sentimento. Porque não existe comunhão se cada um está com um sentimento diferente. Como chama isso? Como chama? Se estamos todos reunidos aqui, certamente abençoados também. Entendeu? Estamos todos aqui. Mas se cada um tiver com um pensamento diferente, como se chama? Divisão. Porque está todo mundo no mesmo lugar, mas cada um com um pensamento diferente. Isso é divisão. E a casa dividida não prospera. Mas nós estamos falando aqui de prosperidade financeira. Nós estamos falando aqui de que prosperidade? Do crescimento. Entendeu? Porque prosperidade não é só dinheiro. Mas o crescimento deixa de existir no nosso meio. Então, quando uma comunhão, ela é saudável, todas as pessoas crescem juntos. Todas as pessoas crescem juntos. Lógico que cada um tem as suas batalhas, as suas dificuldades, mas o crescimento vai equiparando, porque estão todos unânimes. Então, se nós voltarmos lá em Atos 2, quem está com Atos 2 aberto aí? Atos 2:42. Atos 2:42, que diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e a alma de cada um havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários, sinais maravilhosos, eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam... Como que está na sua Bíblia aí? Juntos, unânimes, unidos. E tinham tudo? Por quê? Porque todos estavam alinhados. Qual que era o desejo? Qual que era o sentimento? O sentimento era: olha, eu tenho demais e tenho um irmão que não tem. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou ajudar o meu irmão, porque eu tenho de sobra. O que eu tenho dá para... Entendeu? Vocês estão entendendo? O que eu tenho dá para eu comer? Então beleza, tudo que, ó, isso aqui dá para minha família, certo? Então eu vou tirar essa porção que dá para minha família tranquilo, e o restante eu vou compartilhar, porque tem os pobres, as viúvas, os necessitados que precisam. Mas, como nós lemos lá em Coríntios, o que que acontecia? Eles iam ceiar. Então pensa aqui, a gente faz a coisa que a gente mais faz aqui é comida, né? Nossos eventos, em sua grande maioria, seus 90%, tem comida. Certo? Então eu chego aqui e falo, olha, eu trouxe essa torta, mas todo mundo pode comer, menos a Kéter, viu? Você entendeu? Aí a Kéter vai pegar, olha, já tinha falado que não era pra Kéter pegar do meu bolo. Entendeu? Porque é meu bolo, fui eu que fiz.
Tem torta e tem bolo.
Hã?
Tem torta e tem bolo. Você
entendeu? Aí vem o outro e fala, ah, não, mas eu gosto do Fauna e eu gosto da Lana. E eles não gostam da Kéter. Então eu também não posso gostar da Kéter. Entendeu? Então a Kéter também não pode tomar do meu refrigerante. Hã? Entendeu? E aí o que que acontece com a Kéter? Vai embora com fome e triste. E pela descrição do apóstolo Paulo, era exatamente isso que aconteceu. Então, eu trouxe um bolo, porque eu trouxe um bolo, eu posso comer o bolo a hora que eu quiser. Entendeu? Tá no meio do culto? Não interessa, quero comer meu bolo, porque fui eu que trouxe. Quem é que vai falar alguma coisa no bolo que eu trouxe? Entendeu? Foi a minha farinha de trigo, foi o meu ovo, o meu leite, o meu fermento, o meu fogão, o meu forno e a minha forma. Quem vai falar alguma coisa? E esse era o sentimento que havia naquela igreja. Então aqueles que tinham levavam, e aqueles que não tinham faziam o quê? Passava fome. Mas não foi isso que os apóstolos ensinaram. Porque na igreja de Atos 2, eles eram todos unânimes, todos unidos, todos juntos, junto e misturado. Entendeu? E um ia ali alinhando o outro, e um ia acertando o outro, porque eles tinham em comum o quê? O temor. Como é que eu posso vir comer, gente? A hora que eu li isso aí, eu fiquei indignado. Como é que eu posso vir para a casa do Senhor, comer e deixar meu irmão com fome? E não é só comer, é encher o bucho, se esbaldar e deixar o outro com fome. Beber até cair de bêbado. E o outro que não tinha, tudo bem. Então por isso que o apóstolo Paulo agora, a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Basicamente dizendo para essa reunião de vocês aí não presta. Então todos nós precisamos compreender que nós somos responsáveis pelo ambiente da comunhão. Porque ainda que tiver alguém no nosso meio que não tenha temor, eu e você tem. Então nós vamos ensinar essa pessoa a ter um temor. Olha, querido, tudo bem que você trouxe o bolo. Tudo bem que você trouxe a torta ou o refrigerante. Mas aqui nós não fazemos acepção de pessoas. Se nós trouxermos, todo mundo vai comer. E outra coisa, esse seu sentimento está desalinhado. Se você continuar com isso, Jesus Cristo vai voltar e você vai ficar. Então você toma vergonha na nessa sua cara e vai se resolver com a irmã. Entendeu? Porque o ambiente sadio. Ah, eu preciso comentar. Esse Espírito Santo acabou de me lembrar. Esses dias eu estava assistindo uma matéria. E uma mulher, muito conhecida aí no mercado, e ela falou, feminista, e ela resolveu abrir uma empresa. E ela falou, eu vou trazer só umas mulheres. E eu vou mostrar como um ambiente cheio de mulheres é bom. E aí foi lá, falou, contratou as melhores mulheres, tirou as mulheres dos melhores estúdios que tinha, tudo, e montou a empresa dela. Só que aí, conforme a empresa foi rolando, uma mulher se levantou contra a outra. E ela falou que o ambiente ficou horrível. O ambiente ficou horrível porque era um monte de mulher trabalhando. Mas o ambiente ficou horrível porque era um ambiente de competitividade. Não, porque o que eu faço é melhor. Não, porque o RH é uma porcaria. Mas o comercial é maravilhoso. E aí uma falava do cabelo da outra. Não, porque você viu lá o cabelo da outra? Cheio de pontas duplas. Entendeu? Olha lá. A outra usa Egeu e eu uso Carolina Herrera. Entendeu? Você viu lá? Olha. A outra está usando um sapato barato. E o ambiente se tornou pesado. A ponto de ela perder clientes e levar a empresa à falência. Só que antes de falir, ela precisou trazer alguns homens, porque tinha um projeto e esse projeto exigia determinado tipo de conhecimento e ela trabalhou com esses homens. E ela percebeu que o clima era maravilhoso entre eles. Até as laranja podre da empresa dela trabalhar com os caras. Então, o ambiente que não é saudável, ele faz com que isso, ele faz com que até as pessoas que são boas se corrompam. Então, quando nós nos reunimos, o nosso ambiente precisa ter cheio do Espírito Santo. Sabe, as nossas brincadeiras, os nossos comentários, precisam ser, sabe, cheios do Espírito Santo. Sabe, até tirar onda com a cara do irmão, o Espírito Santo precisa estar presente. Entendeu? Porque senão nos tornaremos um ambiente onde a nossa comunhão vai fazer mais mal do que bem. Então que eu e você, acima de tudo, tenhamos a nossa comunhão com o Espírito Santo. Porque o próprio Espírito Santo nos mostra quando o ambiente não está bom. Quando entra contaminação. Sabe, então, todos, dentro aqui da nossa comunhão, todos são responsáveis pelo ambiente. E o nosso ambiente precisa ser não está nem respondendo mais, está respondendo mentalmente já. Hã? É, o professor Xavier. Entendeu? Está respondendo já por telepatia. Então, o nosso ambiente, ele precisa ser santo. E uma comunhão santa não tem coisa mais gostosa. Sabe, porque você entra na comunhão e dá 10 horas, e dá 11 horas, e dá meia-noite, até que eu falo, gente, já vai dar meia-noite, todo mundo olha no relógio, mas já? Nem percebi, tá tão bom. Porque na comunhão santa, a gente tem que apagar a luz para ver se vai embora. Entendeu? Você tem que sair varrendo no meio do pessoal aqui para falar, olha, eu sei que tá bom, mas a gente precisa arrumar a igreja para ir embora. Entendeu? Então que nas nossas comunhões não falte o temor. Não falte a presença do Senhor. Sabe? Não falte o respeito, não falte a maturidade, não falte a santidade, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Você é responsável por fazer deste ambiente um ambiente santo. Você é responsável por fazer da nossa comunhão um momento santo. Amém? Então, e agora eu vou jogar outra bomba no seu peito, hein? Daqui o tapa, hein? Então, se você tem algum problema com o irmão, vou te dar até amanhã para você resolver. Porque não dá para o ambiente ser santo se eu tenho alguma coisa com o irmão. Se você tiver um problema comigo, aí você se calma, não precisa falar com o teu irmão. Se tiver algum problema comigo, pode falar também. Eu vou ficar surpreso porque eu sou gente fina pra caramba.
Com certeza.
Entendeu? Mas pode falar, chega na cara do irmão. Fala, irmão, o negócio é o seguinte, eu tô com rancor de você. Entendeu? Porque você tirou um barato com a minha cara e eu não gostei. Entendeu? Eu não gostei daquele dia que você fez. Entendeu? Porque uma comunhão sadia, um ambiente sadio, ninguém pode ter medo de falar que não gostou do irmão. E tudo aquilo que a gente deixa em oculto, o diabo, ó, se apropria daquilo e manipula e faz daquilo que ele quiser. Então, se você tem algum sentimento com algum irmão, vai até o irmão e resolva. Porque é com temor mesmo, você vai chegar com muito temor que eu estou falando isso para você. E se alguém falar alguma coisa com você, não vai falar mentira porque eu sou mal legal. Não, não foi isso. Você entendeu da forma errada. Então tenha maturidade para ouvir. Eu falo para o meu irmão. Se não foi a tua intenção, meu irmão, me perdoa. Não foi a intenção. Não foi a intenção te chatear. Feche os teus olhos. Sabe, eu gostaria que você orasse nesse momento e pedisse perdão para o Senhor. Sabe, se você viu alguma coisa e não falou, se você tinha que ter puxado a orelha do irmão e não puxou, sabe, porque faz parte da comunhão, às vezes tem que dar um puxão de orelha pro irmão. Fala, ei, dá uma segurada na sua onda, que você tá demais. Se você guardou mágoa de alguém, fala, ah, guardei, fulano. Fulano me machucou, mas deixa pra lá. Entendeu? Porque o nosso ambiente precisa ser governado pelo Espírito Santo. E onde há confusão, o Espírito Santo de Deus não se manifesta. E ele precisa se manifestar aqui na plenitude. Então esse é o momento de nós nos consertarmos, para que a gente tenha de hoje em diante uma comunhão saudável, sadia, cheia de temor, cheia de santidade, onde um vai curar o outro, onde um vai ajudar o outro, onde um vai suprir a necessidade do outro. Se você viu a necessidade do irmão, viu o irmão necessitado e não fez nada, também peça perdão ao Senhor, porque no ambiente de comunhão sadia não pode haver egoísmo. É na comunhão, é no partir do pão. Entendeu? Você precisa partilhar aquilo que você tem. Ah, eu só tenho um e o irmão não tem nenhum. Então, irmão, é 50-50, metade, metade. Vamos rachar no meio e vai ficar metade para mim, metade para você. Ah, mas não vai faltar para você? Se faltar, o Senhor provê. E o Senhor vai prover para você e vai prover para o irmão. É assim que se funciona a comunhão. É esse tipo de comunhão que o Senhor espera de mim, de você. Não é só para vir comer um bolo, vir aqui dar umas risadas e voltar para casa da mesma forma que você entrou. Não, você vai entrar aqui e vai sair curado, e vai sair restaurado em nome de Jesus. Porque o próprio ambiente da comunhão vai confrontar você em nome de Jesus. O próprio ambiente da comunhão vai te mostrar quem você é em Cristo. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo. Ah, Senhor, nós te chamamos. Vem santificar, Senhor. Santifica primeiro as nossas vidas. Vem libertando, Senhor, o nosso interior. Tira, Senhor, do nosso meio toda a meninice, toda a infantilidade, todo o pecado oculto. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vem restaurando o nosso interior, Senhor, para que nós possamos, Senhor, manifestar a tua glória no nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor, vem promovendo, Senhor, a libertação no nosso meio. Liberta, Senhor, da imaturidade, liberta, Senhor, de pecado, de prostituição, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Senhor, porque nada vai estragar o nosso ambiente. Senhor, em nome de Jesus, eu quero repreender agora espírito de confusão, espírito de Jezabel que vem para manipular as coisas. Caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, porque a nossa comunhão vai ser saudável, a nossa comunhão vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, é com temor, Senhor, sejamos acometidos por um temor do Senhor, em nome de Jesus, Senhor, porque nós não queremos o teu Espírito distante, mas queremos, Senhor, cada vez mais ser tomados pelo teu Espírito, ser cheios do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Senhor, toda palavra torpe, toda palavra pesada, tira do nosso meio, em nome de Jesus. Santifica os lábios, Senhor, tira toda maldade do intelecto, toda mente maldosa, seja liberta agora, em nome de Jesus Cristo. Toda malícia, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Oh, Senhor, vem Espírito transformando, Senhor, transforma o teu interior de cada um aqui, Senhor. Transforma as nossas vidas, Espírito Santo, porque nós não queremos mais, Senhor. Ah, Senhor, um dia sem a tua presença, não queremos mais, Senhor, viver sem o Senhor, viver distante do Senhor, Senhor, mas nós queremos, Senhor, nós queremos ter uma comunhão, Senhor, como era lá em Atos 2, Senhor. Ah, Senhor, cheia do teu Espírito, e vai acontecer no nosso meio sinais, Senhor, cura, libertação, pelo poder de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Glória a Deus, aplauda o Senhor. Isso é esquisito.
A pastora vai precisar nos ajudar aqui também.
Thank you.
viva essa comunhão, uma comunhão genuína. Seja verdadeiro nos seus relacionamentos. E deixe o Espírito Santo de Deus conduzir todas as coisas. Em nome de Jesus. O amor de Pai, a graça que tem de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa. Seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. No nome de Jesus. Tchau, tchau.